Antes que eu me esqueça, cara, eu estava me perguntando se você podia me ajudar com uma coisa. O Caixa, um jovem cheio de acne que parecia estar no final da adolescência ou início dos 20 anos, levantou os olhos ao empurrar um saco de batata fritas, uma Heineken, um refrigerante e um maço de Marlboro para dentro de uma sacola plástica. Por um momento ele apenas ficou lá, aparentemente congelado no meio da ação. Então, finalmente respondeu: Sim, o que que você precisa? Eu soltei um suspiro mal perceptível. Eu meio que tinha medo de que. Do que ele poderia pensar disso. Sentindo-me aliviado, eu peguei o que estava no meu bolso traseiro. Veja, eu meio que. Eu meio que eu me perdi por aqui. Eu decidi dar uma volta tarde da noite e acabei me perdendo em todas essas estradinhas de duas pistas. Desdobrei o mapa e coloquei no balcão para que ele pudesse ver antes de continuar. Então. Eu estava esperando que você pudesse apontar mais ou menos aqui no mapa por onde eu estou. E o mais importante também, onde fica o caminho para a estrada principal? Houve outro longo período de silêncio. Então, o garoto começou a rir, suavemente a princípio e depois mais alto. Cara, um mapa de papel. Ele conseguiu dizer entre suspiros. Você tá falando sério? Em que ano você acha que estamos? 1993? Da minha parte, apenas soltei um suspiro resignado. Eu tinha uma sensação ruim de que receberia esse tipo de reação de alguém da idade dele, e parecia que eu estava correto. Eu não posso dizer que eu não esperava por isso. Ele enxugou as lágrimas dos cantos dos olhos e olhou para mim. Sério, mano, você não tem, sei lá, um GPS no seu carro ou algo assim? Ele perguntou. Imediatamente apontei com o polegar sobre o ombro, indicando a porta de entrada de vidro para o sedã bege parado no posto de gasolina. Não. É um Honda Accord de 1979. Respondi simplesmente, enquanto ele olhava atrás de mim pela porta. Eu pude ver que ele queria fazer outra piada, provavelmente algo como eu deveria comprar um carro mais novo ou algo assim. Felizmente, ele manteve para si mesmo. Em vez disso, ele se inclinou sobre o mapa e, ainda rindo suavemente consigo mesmo, começou a examiná-lo. Alguns momentos depois, estalou os dedos. Deixa eu ver. Ah! Encontrei! Ele disse orgulhosamente. Depois empurrou o dedo perto do meio do mapa e olhou para cima para mim. Estamos bem aqui, a cerca de 6 ou 7 milhas da estrada principal. Eu me inclinei sobre o balcão para poder ver o que ele estava falando. Tá, eu tô aqui? Perguntei. Ele assentiu. Peguei uma caneta do meu bolso, circulando a área como um lembrete assim que eu saísse. Depois, examinei o mapa mais detalhadamente. Ok, parece que eu poderia pegar essa estrada para voltar para Interestadual 5, certo? O garoto assentiu novamente, claramente já entediado com a intenção em comum, conforme uma expressão ligeiramente irritada começava a aparecer em seu rosto. É claro, ele disse simplesmente colocando meus itens ensacados em cima do mapa. 14,50 das compras e 28,50 do combustível. Eu mergulhei a mão no meu bolso e tirei a minha carteira, retirando 3 notas de 20 e entregando a ele. A máquina registradora emitiu seu som característico. Ele colocou as notas antes de retirar e me entregar o troco. Peguei a sacola, dobrei o mapa e comecei a sair. Ah, obrigado pela ajuda. Ah, nada, sem problemas. Ouvi ele murchar enquanto eu cruzava a porta da frente e a empurrava. Um pequeno sino pendurado na alça interna tilintou quando eu pisei do lado de fora e deixei a porta bater atrás de mim. Os sons de refrigeradores zumbindo e das luzes fluorescentes zumbindo também foram substituídos por uma floresta, numa noite de verão. Grilos e cigarras zuniam alto na grama ao redor da loja. O som de uma coruja piando ecoou alto pelas árvores, seguido por um som estranho e alto que devia ser de um alce. Eu não sei exatamente. Inspirei o ar puro antes de descer os degraus em direção ao meu carro. Abrindo a porta do motorista, eu dei uma última olhada ao redor antes de me acomodar no banco. Então, descobriu onde estamos? Perguntou uma voz do banco do passageiro. Por um segundo, uma onda de confusão e pânico me varreu. Eu me girei no meu assento. Imediatamente, fui substituída por uma onda de embaraço, amplificada quando meu amigo começou a soltar uma risada profunda. Cara, você tá me zoando. É sério que você ficou tanto tempo lá fora que esqueceu que eu tava aqui dentro esperando você? Não, não é possível. Não querendo admitir que foi exatamente isso que eu fiz, eu balancei a cabeça. Não, claro que não, só que lidar com o garoto lá dentro não foi uma situação muito fácil, podemos dizer assim. Ele assentiu com simpatia. Craig era um dos meus amigos mais próximos. Desde que nos conhecemos, viramos amigos instantaneamente. Uma coisa que ambos adorávamos fazer era dar voltas sem destino durante a noite, simplesmente dirigindo sem ter algum objetivo em mente, ouvindo o rádio e ocasionalmente compartilhando um baseado enquanto trocávamos ideia. Esta é a primeira vez que nós nos perdemos durante todos esses anos. Eu coloquei a mão na sacola, pegando a garrafa de Heineken e entregando-a a ele. Pega. Após isso, retirei o meu Marlboro e joguei o resto no banco de trás. Tirei as chaves do meu bolso e a deslizei na ignição. Girei. O sinal sonoro do carro suando enquanto as luzes do painel se acendiam. Um momento depois, o motor de quatro cilindros roncou silenciosamente com seu burburinho tradicional. Rasgando a embalagem, eu peguei um cigarro do maço e coloquei no canto da boca antes de empurrar o acendedor de cigarros do carro. Enquanto fazia isso, eu lancei um olhar de relance para a loja. E congelei. Um pequeno arrepio percorreu a minha espinha quando eu percebi que o garoto estava parado na porta, lá, simplesmente, me encarando. Que diabos está acontecendo? Craig reparou no meu olhar e virou-se para olhar também. Cara, qual o problema dele? Eu balancei a cabeça enquanto o acendedor voltava, sinalizando que estava pronto para usar. Pressionei a bombinha vermelha brilhante contra a ponta do cigarro por um momento, até que acendeu. Depois, eu coloquei de volta em seu suporte. Tirei dos lábios e soltei uma nuvem de fumaça antes de responder, me sentindo mais do que um pouco desconfortável. Olha, eu não sei sinceramente, mas isso tá muito esquisito, para não falar assustador. Eu lancei um último olhar. O garoto nem piscava. Ele estava apenas encarando com uma intensidade perturbadora através do vidro. Véi, vamos sair fora daqui logo, disse Craig, ecoando os pensamentos que passavam pela minha mente. Eu coloquei o carro na primeira marcha e tirei a embreagem. O carro começou a se movimentar para frente. No canto do meu olho, eu vi ele virar e mostrar o dedo do meio para o garoto, enquanto íamos saindo para fora das luzes. Idiota! Ouvi ele resmungar. Virei o carro à esquerda e comecei a voltar pelo caminho que viemos. Bem, a boa notícia é que sim, a gente descobriu onde estamos. Peguei o mapa do bolso e entreguei ao meu amigo. Ouvi ele tateando por um momento, e depois uma pequena lanterna ligou enquanto ele apontava para o mapa. Cara, como que a gente chegou tão longe? Ele perguntou com um tom ligeiramente surpreso. Eu acho que a gente dirigiu mais que o normal. Eu não sei ao certo. Respondi abaixando a janela para jogar as cinzas do meu cigarro para fora. Olhei para o relógio analógico no painel. Marcava 2h45 da manhã. Soltei um pequeno suspiro. Ótimo, Vanessa provavelmente está preocupada agora. Desde que começamos a namorar há 5 anos, a minha namorada sempre foi bastante apreensiva em relação ao meu hábito de fazer longas e tardias viagens quando eu não conseguia dormir. Ela sempre temia que eu me envolvesse em um acidente, seja com outro carro, uma árvore ou até mesmo um animal. Na maioria das vezes eu chegava em casa para encontrá-la sentada, me esperando, e a preocupação claramente marcada em seus belos olhos de safira. Eu mordi levemente o lábio. Ei, você acha que eu deveria mandar uma mensagem para Vanessa e dizer que tá tudo bem? Perguntei a Craig. Ouvi ele soltar um resmungo. Honestamente, mano, não! Eu sei que a mulher te ama até a morte e fico feliz que ela se preocupe tanto com você, mas ela tem que aprender que você sabe o que está fazendo. E além disso, vocês dois precisam de espaço. Não é saudável o tempo que vocês dois passam juntos, sinceramente. Joguei os restos do cigarro pela janela e soltei um resmungo próprio. Cara, isso se chama estar apaixonado. Você deveria experimentar isso algum dia, sabe? Brinquei fazendo ele soltar uma risada. Não, obrigado. Eu gosto de ser solteiro. Eu tô tranquilo demais. Abanando a cabeça, eu olhei para o para-brisa enquanto os faróis guiavam o nosso caminho. Senti uma leve sensação de desconforto se aproximar enquanto observava a estrada de duas pistas se estender diante de nós. A lua no céu, quase completa, bloqueada pelas árvores sobre nossas cabeças. Eu não vi outro carro na estrada por pelo menos 2 horas. Bem, o que você esperava, Derek? Você dirigiu para o meio do nada. Só tem cidades fantasmas aqui. Por que você não tenta dirigir para algo que seja mais movimentado da próxima vez? Bom, eu sacudi meus pensamentos tateando no console central por um momento antes de pegar uma fita cassete. Um pouco de música me faria me sentir melhor. Eu a inseri no tocador de fitas e apertei play. Um momento depois, Highway to Hell do AC/DC começou a explodir pelos altos-falantes. Cara, sim, isso é música de verdade para uma viagem dessas. O clima descontraído ajudou a acalmar a minha mente, e assim eu relaxei no assento. A tensão fluindo para fora do meu corpo e para fora da janela. Por alguns minutos, foi assim que as coisas aconteceram. A estrada se estendendo diante de nós e depois desaparecendo na escuridão atrás de nós. A música explodindo no rádio e o suave rugido do motor ao fundo. Eu lancei outro olhar para o relógio retroiluminado. Agora, marcava 5 minutos para as 3. Deveríamos estar na estrada em 1 minuto. O pensamento liberou os últimos fios de tensão no meu corpo. Eu tateei no banco de trás por um momento antes de pegar a sacola. Pegando com as pontas do dedo, eu tirei a minha garrafa de refrigerante dela e segurando a garrafa no volante, eu abri a tampa. Levei aos lábios e dei um gole, tirando os olhos da estrada por um segundo para inclinar a cabeça para trás. Quando eu olhei de volta, eu quase cuspi tudo no para-brisa. No segundo em que eu parei de olhar, uma figura apareceu na estrada. Gritei pisando no freio e na embreagem o mais forte que pude. As rodas traseiras do carro travaram e o som ensurdecedor de pneus guichando encheu a cabine. Para o meu horror, a traseira do carro começou a deslizar para fora. Inferno, não, 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 não! Por alguns segundos, o mundo ao nosso redor se tornou em um borrão de formas e cores. Eu temi que a qualquer momento bateríamos em uma árvore ou até mesmo começaríamos a capotar. Felizmente, o carro finalmente parou com um grito de protesto da suspensão. Estávamos virados na direção de onde víamos. Eu podia dizer pelas linhas pretas na estrada que antes eram a borracha dos meus pneus. Agarrei o volante com quase uma pressão da morte, com meu coração batendo furiosamente no peito. Minhas respirações vinham em bufadas curtas e irregulares. Não houve movimento no carro por alguns segundos. Cara, que porra foi essa? Ele falou para mim, seu rosto tão pálido quanto o meu. Eu não disse uma única palavra para ele. Em vez disso, eu puxei o freio de mão, arranquei o cinto de segurança e praticamente chutei a porta aberta, saindo para o pavimento. Dei alguns passos até a frente do carro com as pernas instáveis, até ficar diretamente entre os feixes dos faróis. Olhei ao redor, primeiro para a estrada à frente, depois para a floresta dos dois lados. Não havia nada lá. Como assim? Virei e olhei para trás, sobre o teto do carro. O brilho vermelho das lanternas traseiras iluminava alguns metros à frente, mas além disso, só escuridão. Eu virei novamente olhando para a escuridão além dos galhos. Nenhum movimento. Tudo quieto. Nada além do suave zumbido do motor do carro. Balancei a cabeça. Eu só podia estar imaginando essas coisas? Não. Eu balancei a cabeça novamente. Não, com certeza eu sei que eu não alucinei. Havia alguém ali. O som da porta do carro se abrindo me fez virar. Ao observar, Craig estava saindo do carro, deixando a porta aberta. Ele veio imediatamente até mim. Cara, você tem exatamente 20 segundos para me explicar o que diabos acabou de acontecer antes que eu perca a paciência, mano. Exclamou ele. Por um segundo eu lutei para encontrar minha voz. Então, eu respondi. Alguém... Eu não sou louco. Alguém saiu da floresta e entrou na estrada. Parecia uma garota. Eu pensei que eu ia acertar ela. Craig me lançou um olhar meio confuso.
Você tá falando sério, cara?
Eu assenti. Ele tirou a lanterna que tinha usado para olhar o mapa do bolso e a acendeu, apontando primeiro para a linha das árvores de um lado da estrada, depois para o outro. Depois de fazer isso algumas vezes, ele se virou para mim.
Bem, quem quer que fosse, aparentemente não está mais lá.
Sua testa se franziu. Mas por quê? Por que uma garota estaria aqui no meio do nada? Ele murmurou, mais para si mesmo do que para mim. Porém, eu ainda respondi.
Eu não sei, cara. É o condado de Josephine. Por mais que as pessoas daqui sejam gente boa, também tem um monte de esquisito.
Ouvi o meu amigo soltar uma risada irônica e responder algo que eu não consegui entender na hora, pois eu estava distraído. Estava sentindo um sentimento que tinha caído sobre mim como todo o peso de um caminhão. A sensação de olhos perfurando a parte de trás do meu crânio. Eu girei olhando para trás em direção ao carro e não vendo nada lá, mas a sensação permaneceu. Eu não gostava nem um pouco daquilo, especialmente quando a sensação veio novamente, desta vez da direção para a qual eu tinha acabado de estar olhando um momento atrás.
A realização me atingiu. Eu senti um arrepio percorrer a minha espinha, junto com um lampejo de medo. Droga, droga, droga! Eu disse. Greg virou-se para me olhar. Que foi, cara? Ele perguntou vendo a expressão no meu rosto. Cara? Ele repetiu. Olhei para cima e depois para ele, falando com um pouco da voz fraca. Volta pro carro agora! Ele não discutiu. Felizmente, ele já estava se dirigindo para a porta aberta do passageiro, e eu igualava seu passo à medida que a sensação de ser observado começava a se intensificar, como se alguém estivesse se aproximando rapidamente da floresta. Merda! Eu corri rapidamente, arrancando a maçaneta da porta e praticamente me lançando para o banco do motorista, batendo a porta fechada atrás de mim. Pressionei o trinco da porta, vendo Craig fazer o mesmo. Ele virou-se para mim, no seu rosto escondido na escuridão, mas o barulho na sua voz me fazia ter uma imagem perfeita da sua face. Que porra foi essa, cara? O tom entregava o fato de que ele sentiu. Mesmo que por breves momentos, a mesma sensação de terror e medo que eu tive, ele deve ter sentido. Você se lembra daqueles vídeos de pessoas dirigindo em estradas vazias no meio da noite, só pra alguém surgir na estrada do nada e fazê-las parar? Eu perguntei. Uma sensação de respiração pesada veio do banco do passageiro. Antes que ele respondesse, eu terminei meu raciocínio. E então, um monte de pessoas surge da floresta tentando atacá-la? Não, é tipo isso. Exatamente isso que eu tava pensando, cara. Hora de sair daqui, Derek. Ele respondeu. Eu soltei o freio de mão, puxando o cinto de segurança e enfiando a marcha do carro. Os pneus chiaram quando acelerei, e um momento depois, estávamos acelerando para longe. Enquanto fazíamos, a sensação de estar sendo observado rapidamente desapareceu, e eu me permiti soltar um suspiro de alívio. Dirigimos em silêncio por mais alguns minutos antes de eu finalmente ter coragem de falar. Acho que finalmente a gente está fora de perigo, cara. Craig soltou uma risada suave. Obrigado, Deus, por tudo isso. Eu assenti, depois peguei o refrigerante que tinha caído e ficado apoiado no freio de mão. Destampei e dei mais um gole. O líquido ainda fresco parecendo incrível descendo pela minha garganta. Coloquei a tampa e joguei no banco de trás. Sabe, eu não quero ser chato, Craig, mas... eu acho que depois disso eu vou dar uma pausa nas viagens noturnas por um bom tempo. Isso me incomodou demais. Por mais que isso seja um saco, mano, eu te entendo. Sem problema algum, ele respondeu. Parecia que eu podia detectar um pequeno tom de tristeza em sua voz, junto com algo mais que eu não consegui identificar. Mas então, eu ouvi ele se endireitar. Ouvi ele respirar fundo novamente. Não deveríamos... não deveríamos estar na estrada agora? Ou pelo menos ver luzes de carros passando? Eu não estava totalmente concentrado em nada, além da próxima curva da estrada sobre os faróis. Mas, com as suas palavras, eu virei a cabeça para olhar além deles. Caralho, ele estava certo. A luz do carro piscando na rodovia deveria ser visível na escuridão. Isso não era mais o caso. Tudo que eu podia ver à nossa frente era escuridão. Escuridão e bosques dos dois lados da estrada. Por um momento, eu tirei o pé do acelerador, deixando o carro diminuir um pouco enquanto meu cérebro girava. Não, ele deve estar enganado. Eu devo estar enganado. Ainda não chegamos perto o suficiente da estrada. Você conhece essas estradas antigas, Derek. Elas costumavam ser mais longas do que pareciam no início. Você sabe disso. Sentindo-se um pouco aliviado com os meus pensamentos, eu tentei acalmar Craig. Mas eu pude ver que ele estava completamente convencido de que algo estava errado. E aliás, por mais que eu repetisse mentalmente para mim mesmo, eu também não conseguia me convencer completamente que algo estava normal. Era como se o fato de ter visto uma mulher na estrada tivesse me abalado mais do que eu pensava. Pisando novamente no acelerador, eu troquei para a quarta marcha e observei o velocímetro chegar a 80 km por hora. Por mais alguns minutos, nenhum de nós viu nada enquanto dirigíamos em silêncio. E então, Craig soltou um grito.
Derek, Derek, ali é uma luz!
Por um momento, uma onda de esperança subiu dentro de mim. Eu me inclinei sobre o volante olhando para ver a estrada. Foi frustrante quando eu percebi que era apenas um poste de luz, em pé, como uma sentinela à beira da estrada. Abaixo dele havia uma placa antiga e desgastada que parecia ter sido atingida muitas vezes por balas de chumbo ou até mesmo balas reais. Eu reduzi um pouco o carro para que eu pudesse lê-la. Uma onda de confusão caiu sobre mim. Golden, a 2 quilômetros. Que porra é essa? Craig disse enquanto lia a placa. Golden é uma cidade fantasma, que atrai visitantes todos os anos para conferir os prédios em pé. Era uma cidade mineradora que teve uma população de algumas centenas de pessoas, mas uma vez que as perspectivas secaram no início do século XX, tornou-se a cidade fantasma que é hoje. A sua maior fama nos dias de hoje foi ter sido apresentada no Ghost Adventures, um reality show de exploração fantasma. Enfim, Craig repetiu a pergunta, mas eu não consegui responder. Meus pensamentos estavam acelerados dentro da minha cabeça. Não havia como. Golden, ela ficava a quilômetros ao norte da estrada principal. Não havia estradas conectando as duas áreas. Isso não fazia sentido nenhum, pelo menos pelo que eu vi no mapa. E além disso, estamos dirigindo em linha reta desde que saímos do posto de gasolina. Eu realmente não sei, cara. Finalmente respondi, minha voz transmitindo o quanto eu estava abalado. No interior escuro do carro, eu vi ele colocar a cabeça nas mãos. Peguei outro cigarro e apertei o acendedor do carro. Um momento depois, a saída para a cidade fantasma passou à direita. Vi a forma escura e imponente da torre da igreja se destacando brevemente na escuridão. Então, ficou para trás. O acendedor de cigarro saltou. Retomei a fazer o processo. Pressionei contra o cigarro, acendendo e colocando nos lábios. Assim, soltei uma fumaça. Naquele momento, decidi que eu precisava tentar me acalmar. Acalmar a crescente tensão que enchia no interior do carro. Olha, não importa o que acabamos de ver aqui, cara. O fato é que não podemos estar longe da estrada agora. Então vamos manter a calma e quando chegarmos à minha casa, você, eu e a Vanessa podemos rir disso. Fechou? Ouvi o meu amigo respirar fundo e depois soltar um leve sopro. Ok. Tá bom. Bom plano. Obrigado, Derek. Você é realmente um bom amigo. Eu fico feliz por tê-lo. Eu assenti e depois percebi que talvez ele não conseguisse me ver na escuridão. Então eu respondi. Nada. Sem problemas, cara. Olhei para o relógio. 3 da manhã. Apenas 5 minutos se passaram desde a última vez que olhei para ele. E ainda assim, parecia mais como, sei lá, 30 minutos. O tempo parece tão diferente quando você está estressado. Por alguns minutos só havia escuridão. E então, uma luz apareceu ao longe. Ahá! Aí vamos nós! Eu exclamei. Esperei ver a placa da rampa de acesso aparecer. Só que aí, eu senti um arrepio subir pela minha espinha quando a placa de Golden passou voando novamente. Quê? Não, isso não é possível. Craig não disse nada, mas eu senti endurecer no banco do passageiro, mostrando que ele também tinha visto. À medida que o poste de luz e a placa desapareciam atrás de nós, uma sensação começou a se apoderar de mim. Um arrepio subiu pela minha espinha quando eu percebi que era a mesma sensação que eu tive quando saímos do carro. A sensação de olhares sobre mim. Os meus olhos se desviaram para o borrão de árvores dos dois lados do carro, mas eu não vi ninguém lá fora. A saída para a cidade fantasma se aproximava novamente. Ouvi Craig soltar outro suspiro profundo. Derek, encosta por favor. Ele disse simplesmente. A sua voz estava trêmula, e por mais que eu não quisesse parar, eu fiz o que ele pediu, encostando um pouco antes da saída. Ele arrancou o cinto de segurança, empurrou a porta para fora e saiu. Eu ouvi se aproximar da frente do carro e ficar lá por um minuto. Ele parecia começar a tremer um pouco. No fundo, eu percebi o quanto isso estava afetando ele. Soltei o cinto de segurança e segurei a maçaneta da porta. Quando olhei para o relógio, eu congelei. O relógio ainda marcava 3 da manhã. Os ponteiros não haviam se movido. Uma sensação de choque me inundou como uma onda quando eu toquei os dedos para ver se estava emperrado. Mas ele se recusava a começar a se mover novamente. Ok, que merda tá acontecendo aqui? Eu sussurrei para mim mesmo. Coloquei a mão no bolso pegando meu celular e ligando a tela. Assim como o relógio, ele também mostrava a hora, 3 horas da manhã. A sensação de estar sendo observado começou a se intensificar. Eu olhei para Craig, parado na escuridão, antes de olhar para baixo, começando a digitar uma mensagem para Vanessa.
Ei, querida, eu só queria te avisar que eu e o Craig estamos bem. Estamos tentando voltar para a rodovia, mas nos perdemos um pouco por aqui. Você pode fazer um favor para mim? Se eu não te mandar outra mensagem em 15 minutos, me manda uma mensagem de volta, beleza? Beijo, te amo.
Coloquei o telefone no bolso. Eu sabia que deveria ter sido mais honesto, mas estava começando a ficar um pouco assustado com a situação estranha. Eu não queria preocupá-la mais do que o necessário, pois isso começaria a me deixar mais apavorado. Empurrando a porta, saí, dei a volta, parando perto do farol dianteiro direito. Cara, você tá bem? Ele não respondeu, mas felizmente parecia ter parado de tremer. Repeti a minha pergunta. Quando ele não respondeu às minhas segunda e terceira chamada, eu comecei a sentir uma nova sensação se apoderar de mim. Uma mistura potente de apreensão e medo. Greg? Greg? Greg, cara, você tá me deixando meio assustado. Fala alguma coisa! Finalmente, ele se virou para me olhar, e na meia luz dos faróis, vi que seu rosto tinha ficado um pouco pálido. Ele levantou um dedo e apontou, dizendo apenas uma palavra. Olha. Meus olhos seguiram para onde ele tinha apontado. Eu comecei a sentir como se alguém tivesse despejado um balde de água gelada sobre mim. O cigarro que pendia dos meus lábios caiu da minha boca para o chão. Parada a cerca de 50 metros de distância, logo dentro da linha das árvores, havia uma figura. Estava encharcada de escuridão. Mas, com um suspiro, eu percebi que era uma mulher. A mulher que quase me fez bater. Puta que pariu, cara! Eu engoli em seco, encontrando a minha voz. A gente devia voltar logo pro carro, Craig. Ele assentiu quase imediatamente. Eu acho que você tá certo. A sua voz estava tremendo. Sem tirar os olhos da figura, recuamos lentamente até alcançarmos as nossas respectivas portas e entramos. Eu nem me dei ao trabalho de colocar o cinto de segurança. Apenas engatei a marcha e acelerei. Terra e cascalho voaram atrás de nós e o carro disparou para a estrada. Dessa vez, eu não tirei o pé do acelerador. Eu mantive o pé firme, o motor começando a rugir conforme eu engatava a terceira e a quarta marcha. O velocímetro atingiu 100 km por hora quando eu engatei a quinta marcha. A sensação de estar sendo observado se intensificando a cada segundo que passava. Eu rezei para ver algo, qualquer coisa à nossa frente. Uma interseção, uma casa, um telefone público desativado. Pelo amor de Deus, qualquer coisa! E então, o meu sangue virou gelo, quando uma luz apareceu à nossa frente. A exata mesma luz de antes, com a placa embaixo. Os meus olhos piscaram para o relógio e o terror me atravessou ao ver que ele ainda estava congelado na mesma hora. Isso não é bom, cara, disse Craig do banco do passageiro. Eu concordava com ele. Mas não disse em voz alta. Eu mantive o pé no chão e o velocímetro agora atingindo 130 km por hora. A saída apareceu novamente, e o que eu vi me fez querer gritar. A mulher tinha se aproximado da estrada, e ela não estava mais sozinha. Atrás dela, vi outros. A silhueta de outras pessoas. Dezenas. Possivelmente até mais. Todos ficaram de pé, encarando a estrada, nos observando passar. E então, eles desapareceram no retrovisor. Merda, merda! Deixei escapar pavor enquanto a luz e a placa piscavam novamente. Desta vez, a multidão de pessoas havia se aproximado ainda mais da estrada. A mulher ficou na frente de todas elas, e por um segundo, os faróis a iluminaram. Outro arrepio de gelo percorreu minhas veias quando eu vi o rio de sangue escorrendo pela frente do seu vestido de noite, que parecia ter décadas. Mano, que porra a gente faz? Craig me perguntou, sua voz firme, mas cheia de medo. O mesmo medo que eu sentia. Eu apenas balancei a cabeça. Eu não sei, cara. O poste de luz começou a aparecer novamente quando eu senti meu telefone vibrar no bolso, quase me fazendo frear bruscamente de surpresa. Procurei no bolso, vendo Craig olhar para mim. Eu mandei uma mensagem para Vanessa quando paramos. Eu disse para ela me responder em alguns minutos. E agora eu vou pedir para ela chamar a polícia ou algo assim. Ele não respondeu. Em vez disso, apenas ficou focado em direção da luz, desviando os olhos da tela do telefone para a estrada. Forcei-me a não olhar para a saída enquanto passávamos pela luz. Eu não queria ver o quão perto aqueles fantasmas, demônios, seja lá o que fossem, estavam chegando próximos ao carro. Eu passei o dedo afastando a tela de bloqueio e tocando no ícone de mensagem, enquanto a luz começava a aparecer novamente. A mensagem de Vanessa abriu automaticamente, e por um momento, um alívio como nunca senti pela minha vida, percorreu meu corpo pela pequena sensação de normalidade que eu tinha em minhas mãos. Até que... eu congelei. Eu nem olhei para a estrada. Eu não podia. Meus olhos estavam fixos na única frase, lendo e relendo. Uma onda de confusão passou por mim, o suficiente para eu falar em voz alta. Derek? Greg falou. O que ela disse? Eu não respondi a ele. A minha mente estava correndo a milhões por hora, tentando entender, mas era como se eu estivesse batendo contra uma parede mental. Eu tentei pensar em outra coisa quando outro pensamento veio até mim, mas novamente, o mesmo bloqueio. Enquanto isso acontecia, uma nova onda de medo começou a surgir em mim, por uma razão completamente nova, diferente do loop aterrorizante passado lá fora. O velocímetro agora mostrava que estávamos a 150 km por hora. E então, Craig falou: "Posso te fazer uma pergunta, cara?" Gelo encheu cada veia do meu corpo. Não pela pergunta dele, mas pela voz dele. Era... diferente. Meio que desapareceu o medo e a tensão que ele tinha tido há uns minutos atrás. Tudo tinha ido embora. Agora ele apenas parecia... neutro? Não neutro. Eu não conseguia distinguir, mas... a maneira que ele falava quase me fazia sentir como se ele estivesse sorrindo. Outro arrepio subiu pela minha espinha quando finalmente me forcei a responder, a minha boca seca como um algodão.
O quê?
Você está com medo? Por algum motivo, a pergunta me fez virar, parar e olhá-lo. Assim como a luz passou sobre nós, por um segundo, o interior do carro se iluminou novamente. Os meus olhos se encontraram com o dele. A luz passou. A saída apareceu novamente, e por um momento os meus olhos se levantaram para ver que a mulher estava bem ao lado da estrada, totalmente iluminada pelos faróis. Finalmente, eu dei uma olhada no rosto dela. E então, eu estava gritando, os meus dedos rasgando a maçaneta da porta enquanto o carro fazia uma curva para a direita. Eu vi uma árvore voando em direção ao para-brisa. Eu não pensei. Eu apenas forcei a porta aberta e pulei para fora. O chão rapidamente se aproximou e... escuridão. Acordei em uma sala de hospital, uma bandagem cobrindo a minha cabeça e um dos braços em tipoia. O meu peito parecia que estava em chamas também. A primeira coisa que eu vi foi Vanessa, que ao me ver acordar começou a chorar e me abraçou. Alguns momentos depois, o médico entrou. Ele me disse que eu era um homem de sorte. Aparentemente, eu saí apenas com um corte na cabeça e com as costelas severamente machucadas e o braço esquerdo quebrado. Olha, surpreendentemente, para alguém que pulou de um carro em uma velocidade tremenda, você deu muita sorte. Ele disse erguendo uma sobrancelha. Depois ele me disse que a polícia queria falar comigo. Ele os trouxe e os dois policiais entraram me fazendo muitas perguntas. Eu contei exatamente o que aconteceu. Bem, exceto por... dois pequenos detalhes. Eles pareciam levar o meu relato a sério e prometeram investigar sobre tudo.
Olha, tivemos alguns relatos semelhantes ao seu, respondeu um deles.
Então, eles me contaram como me acharam. Contaram como um pai e um filho que eram donos de um posto de gasolina próximo estavam dirigindo e encontraram primeiro o meu Honda destruído, que havia se enrolado em torno de uma árvore, e depois, alguns metros atrás, eu deitado inconsciente num barranco gramado. Eles não disseram quem eram, mas eu tinha uma boa ideia de quem eram essas pessoas. Não o pai, mas pelo menos o filho. Por fim, aquela noite foi há 3 meses, e eu estive em casa, descansando e me recuperando durante todo esse tempo. Isso me deu muito tempo para pensar. Muito tempo para processar, para pensar em tudo o que aconteceu. E eu realmente não tento pensar naquela noite, ou em qualquer parte dela. Eu sinto que eu vou enlouquecer se eu fizer isso. Especialmente depois que a polícia me disse que não encontraram mais ninguém no local do acidente. Apenas a porta do passageiro, totalmente aberta. Porém, algo me assustou ao receber um e-mail de um endereço desconhecido. Um que afirmava ser o filho. O garoto que eu vi no posto de gasolina naquela noite. Ele me contou coisas. Coisas que seu pai lhe disse, que ele viu por anos. Coisas que ele não acreditava de jeito nenhum. Até aquela noite, quando olhou para fora da porta do meu carro e resolveu ligar freneticamente para o seu pai. Bom, enquanto eu gravo esse áudio, eu sinto meu corpo começar a tremer violentamente, lembrando do rosto da mulher. De fato, um fantasma. Enquanto piscava nos faróis, a expressão de horror estampada lá, enquanto ela acenava freneticamente para chamar minha atenção. A mesma expressão que os outros devem ter tido. Eu me lembro de me virar e olhar para Craig quando a luz piscou. E o que eu vi? Eu vi o seu sorriso. O sorriso em seu rosto. Um sorriso mais largo do que qualquer ser humano poderia ter. Cheio de dentes afiados. Enquanto olhos pretos me encaravam famintos. O mesmo sorriso assustador que o garoto me disse que viu enquanto eu me afastava dentro do meu carro. Mas não é só isso. principalmente quando eu lembro da única linha de texto que Vanessa me enviou. O texto que fez eu revirar o meu cérebro, tentando freneticamente lembrar da minha amizade com a figura sentada ao meu lado. O horror me preenchendo quando eu percebi que eu não conseguia lembrar de uma única memória. Nenhuma memória que eu tive com aquela pessoa. Bom, o que me impediu de fazer passeios noturnos novamente foram três palavras. Três palavras que permaneceram queimadas em minha memória para sempre. Essas palavras diziam: querido, quem é Craig?